Estamos aqui no Tratado de Beitzá, na página 39, Amud Bey da Mishnah. Vamos estudar hoje a última página da Maseret. A gente já estudou em páginas atrás que a pessoa no Yom Tov ela não pode sair fora do Tchum. Ou seja, a pessoa quando entra no Yom Tov, ele se fixa em algum certo lugar onde ele está. E aí, do lugar que ele está, se não for dentro de uma cidade, ele tem 2.000 amot para cada lado para andar. Norte, sul, leste para oeste. 1 quilômetro para cada lado. Se ele está dentro da cidade, então ele tem a cidade inteira, e 1 quilômetro fora da cidade. E a gente estudou que isso não é só a pessoa, sim todos os objetos que pertencem à pessoa também são fixados de acordo com a pessoa. Se a pessoa pode andar uma certa distância, e não mais, assim os objetos dela também só podem ser carregados para essa certa distância e não mais do que isso. Então fala a nossa Mishnah. Uma pessoa que tinha frutas que pertenciam a ele numa outra cidade, e as pessoas daquela outra cidade fizeram o Eiruv Tchumim. A gente já estudou que a pessoa ela pode fixar a moradia dela, o lugar que ele vai ser fixado no Yom Tov, não no lugar onde ele mora, sim em outro lugar, se ele colocar uma refeição num certo distância da casa dele, lá é fixado o lugar onde que ele está no Yom Tov, e aí ele pode andar daquele lugar 2.000 amot para cada lado. Então o que, que acontece se as pessoas daquela outra cidade, onde as frutas dele estão, eles fizerem um Eiruv, e eles podem andar até a cidade do dono das frutas, Lo yaviu lo. Fala Mishnah, eles não podem trazer essas frutas para ele. Por quê? Porque já que as frutas, elas são fixadas de acordo com o dono delas, e o dono delas é fixado na primeira cidade, não naquela outra cidade. Então aquelas frutas não podem nem ser movidas, porque já que essas frutas saíram da distância onde o dono delas pode andar, então as frutas têm que ficar paralisadas no lugar, a gente não pode transportar elas do lugar. Porém, veim aravhu, porém se ele fez o Eiruv, ou seja, ele fixou a moradia dele, que quando chegou em Yom Tov, ele fixou a moradia dele num lugar, que a distância entre esse lugar e as frutas dele são menos do que 2.000 amot, peirotav kamon, aí as frutas são fixadas de acordo com ele, ele pode ir lá buscar as frutas e levar para a cidade dele. Fala Mishnah. Uma pessoa que convidou convidados na casa dele para comer uma refeição, eles não podem levar de volta comida junto a eles. Porque já que essa comida pertence ao dono da casa, e o dono da casa não pode andar essa distância que esses convidados podem andar, então a comida dele também não pode ser transportada numa distância que ele não pode andar. Ela em quem somente zahala emanotem eleviontov. Somente se ele vendeu ou deu para essas pessoas, esses convidados, essa comida antes da véspera de Yom Tov. A gente já estudou antes que uma pessoa ela pode vender ou meritar um certo objeto para uma outra pessoa, mesmo sem essa outra pessoa saber. Ele faz como se fosse um mensageiro daquela pessoa, para esse mensageiro adquirir esse objeto para aquela pessoa, é o chamado Zriá. Então, nesse caso que ele já fez essa outra pessoa, esses convidados adquirirem a comida na véspera do Yom Tov, e a comida já pertence a eles, então quando o Yom Tov entrar, então já a comida é fixada de acordo com os convidados, e no lugar que esses convidados podem andar, assim também, os objetos deles, que inclui essa comida, também vai poder andar. Itmar. Fala que a gente estudou. Amafkid peirot etzel haveró. Uma pessoa que deu frutas para o amigo dele cuidar delas. Rav amar kereglei mishei fkidulo. Shmuel amar kereglei amafkid. Discutem Rav e Shmuel de acordo com quem essas frutas são fixadas. O lugar dessas frutas é fixado. De acordo com a pessoa que está cuidando das frutas, ou de acordo com o dono das frutas. Rav nos diz que as frutas são fixadas de acordo com a pessoa que está cuidando das frutas, e o Shmuel nos diz que não, que as frutas são fixadas de acordo com o dono das frutas. Fala Gmará, Leimai Rav Shmuel de Asdu Letamai. Fala Gmará, Rav Shmuel discutiam uma discussão em outro lugar, em outro assunto, e parece que essa discussão é parecida com aquela discussão. Detran, a gente estudou numa Mishnah, Imichnis Bireshut para Hatzer Hayav. O que acontece se uma pessoa traz algum objeto ou algum animal para um amigo dele, na casa de um amigo dele, no pátio do amigo dele? E aí esse objeto ou esse animal acabou tendo ou fazendo algum prejuízo, ou eles foram prejudicados, quem que é obrigado nesse prejuízo? Quem toma a responsabilidade sobre esses prejuízos? Será que a pessoa que está cuidando desses animais, desses objetos, ou o dono dos animais e dos objetos? Então, o primeiro Tana, ele fala que o dono do pátio, ou seja, quem está cuidando, ele tem a responsabilidade sobre os prejuízos. Rebbe Omer, Rebbe nos diz, não, Leolam Enochayav, Achekabel Olav Alabai Deshmor. O dono da casa nunca tem que tomar a responsabilidade sobre os prejuízos, somente se ele falou explicitamente que ele vai ter responsabilidade sobre eles. Ou seja, a discussão entre o primeiro Tana e o Rebbe é se uma pessoa deixa você trazer um objeto para a casa dele, mas ele não fala que ele vai cuidar do objeto, ele fala que você pode entrar e trazer seu objeto, e ele não especificou que ele vai cuidar do objeto. Então, o primeiro Tana dessa Mishnah sustenta, quando ele te deixa você entrar na casa dele, ele está recebendo responsabilidade sobre o objeto. Já o Rebbe sustenta, não, se ele não falou explicitamente que ele está recebendo responsabilidade, ele não recebeu responsabilidade. Fala Gmarav, Amar Avuna Amarav, falou Avuna no nome de Rav, Alachá, que divrei Chachamim, Alachá de acordo com o primeiro Tana. Vê Shmuel Amar, e Shmuel nos diz, Alachá que Rebbe, Alachá é como Rebbe. Então fala Gmarav, Lei Marav, Damar que Rabanan, Vê Shmuel Damar que Rebbe. Fala Gmarav, então a mesma coisa no nosso assunto. A gente está discutindo aqui se uma pessoa traz um objeto para outra pessoa cuidar, de acordo com quem o objeto é fixado, se é de acordo com a pessoa que está cuidando do objeto ou de acordo com o dono do objeto. Fala Gmará, isso é a mesma discussão que Rav e Shmuel discutiram lá. Rav que sustenta que a pessoa que recebe o objeto, ele toma a responsabilidade sobre o objeto. Então a gente considera o objeto debaixo da responsabilidade dele, então ele também é fixado de acordo com essa pessoa que está cuidando. Já Shmuel que sustenta que a responsabilidade sobre o objeto é do dono do objeto, então o objeto é fixado de acordo com o dono. Fala agora, não. Amalach Rav, Rav vai te dizer, eu que falo aqui que a gente pode, que o objeto é fixado de acordo com a pessoa que está cuidando do objeto, eu estou indo mesmo de acordo com o Rebbe. Mesmo que o Rebbe sustenta, no caso do prejuízo, que se a pessoa não especificou explicitamente que ele vai tomar a responsabilidade sobre o objeto, ele não tomou a responsabilidade para o objeto, aqui é diferente. Aqui o objeto é fixado de acordo com quem está cuidando, mesmo se ele não pegou a responsabilidade sobre o objeto explicitamente. Por quê? Rebbe só disse o que ele disse lá, porque ela debistava o que viu lei de tiruta, porque se ele não especificou, ele não recebeu a responsabilidade. Avalacha, acabe na lei de tiruta, mas no nosso caso, ele pegou o objeto para cuidar, então ele recebeu a responsabilidade. Shmuel Amar, Shmuel nos diz o contrário. Anad abre a filo lerabanan. Eu falo o que eu falei, que o objeto é fixado de acordo com o dono do objeto e não de acordo com quem está cuidando, mesmo de acordo com a opinião dos Chachamim, que eles dizem, no caso do prejuízo, que mesmo sem tomar a responsabilidade explicitamente, ele é responsável sobre os prejuízos. Lá, no caso do prejuízo, o dono do objeto, ele quer que o dono do pátio receba a responsabilidade sobre os prejuízos. Por isso, ele passa a responsabilidade para o dono do pátio, para quem está cuidando. Dei mazik. Lei Lomechae, porque se os objetos ou o animal fizerem qualquer prejuízo, ele não vai ser obrigado a pagar. Avalacha, mas no nosso caso de Yom Tov, Minicha Leleirchi, Delei Kumpire Bireshuta de Havre? Mas no caso de Yom Tov, será que uma pessoa que tem frutas, ele gosta que as frutas dele vão estar fixadas de acordo com a pessoa que está cuidando. Ele quer as frutas dele no lugar que ele pode andar, não no lugar do que a pessoa que está cuidando pode andar. Então, nesse caso, ele não está passando a posse sobre essas frutas para elas serem fixadas de acordo com quem está cuidando, e sim, ele deixa isso na posse dele. Agora a Guará vai tentar provar quem tem razão. Rav Shmuel. Trana, Dona Mishnah, Veim Arav Hu, Periotav Kamou. Está escrito na Mishnah que se a pessoa que tem frutas em outra cidade, ele fez Eiruv, então ele pode buscar as frutas. Pergunta a Guará, Veim a Marta, Keraglemishif Kidoetzlo. Se você me fala que se eu tenho frutas que outra pessoa está cuidando, as frutas são fixadas de acordo com quem está cuidando, que é Arav Umayave. Quando ele faz o eruv, o dono das frutas, o que vai adiantar? As frutas são fixadas de acordo com quem está cuidando. Maravuna Abid Beirav, falou Ravuna, no nome de Yeshiva de Rav, Kegon Sheikhen Lokeren Zavid. Quando a gente fala que as frutas são fixadas de acordo com a pessoa que está cuidando, é só se as frutas estão na casa da pessoa que está cuidando do jeito que ela quer. Porém, se as frutas elas estão guardadas num canto da casa, e o dono da casa que está cuidando das frutas, ele não leva as frutas para onde ele quer. Então, já que está no canto da casa as frutas, então a gente considera que ele emprestou esse canto da casa para o dono das frutas, e não está na responsabilidade, não está nas posses dele, e sim nas posses do dono das frutas. Então, aqui no caso das frutas da nossa Mishnah, está se tratando de um caso desses. Tashma, a gente estudou na nossa Mishnah outra lei, Misha Zimenez Lohim Lechubiada Manot, Elen Ken Zahala Emanotei Merevion. Gestou na Mishnah, se alguém convidou convidados, eles não podem levar comida de volta com eles, somente se eles adquiriram essa comida já da véspera de Yom Tov. Pergunta Gmará, que adianta adquirir a comida na véspera de Yom Tov? Quem está cuidando da comida? O dono da casa. E se ele está cuidando da comida, então a responsabilidade sobre a comida é dele. E a Marta, que era Glemish Kidoetzlo, se você me diz que o objeto é fixado de acordo com quem está cuidando do objeto, então quem está cuidando do objeto aqui? O dono da casa. Kizahala Emaledea Hermayave, se ele fez eles adquirirem a comida na véspera de Yom Tov, o que vai adiantar? Aí a comida está sendo cuidada através do dono da casa, então a comida é fixada de acordo com ele. Fala Glemish. A Hanami, no nosso caso também, que vantes a Halaema Lidea Red, que Misha e Red Lokeren Zavid, já que ele fez eles adquirirem a comida na véspera de Yom Tov, como se fosse que ele especificou um lugar na casa que vai pertencer esses convidados, e aí é fixado de acordo com o dono da comida. Veio Baiteima, outra resposta, Zahashani, no caso que eu fiz explicitamente eles adquirirem essa comida na véspera de Yom Tov, para que eles possam levar a comida para casa, então certamente a comida é fixada de acordo com eles, isso que ele quis fazer. Quando a gente fala que a comida é fixada de acordo com quem está cuidando, é só se ele não tem nenhum interesse que a comida seja fixada de qualquer forma, ou com ele ou com o outro. Mas nesse caso que ele fez todo esse ato de esriar para essas pessoas adquirirem essa comida na véspera de Yom Tov, para que eles possam levar para casa a comida, então certamente a comida é fixada de acordo com eles. Agora a Gmará vai contar uma história. Avchana Bachanilai, Tala Bisra Beibra de Dasha. Avchana Bachanilai, ele pendurou carne no batente da porta. Atalekamei, o que era essa carne? Carne que os açougueiros da cidade deram para ele de presente. Atalekamei de Ravuna, ele veio na frente de Ravuna. Amalei, Ravuna falou para ele o seguinte: Iat Talit Zilshko. Se você pendurou a carne, você sozinho pendurou a carne, você pode levar a carne de acordo com a distância que você pode andar. E no talular, lotisco, mas se os açougueiros penduraram a carne, aí você não pode levar essa carne de acordo com a distância que você pode andar, e sim de acordo com a distância que os açougueiros podem andar. Pergunta Gmará. E o tala, mishakim. E se ele que pendurou a carne, por que ele pode levar a carne de acordo com a distância que ele pode andar? Vai Ravuna talmidirava, vei. Ravuna é um aluno de Rav. Ve amarav. E Rav nos disse que os objetos que estão sendo cuidados por alguém, então eles são fixados de acordo com essa pessoa que está cuidando. Então aqui, quem está cuidando dessa carne? Não era na casa de Rav Chana Bar Chanilai, ele morava em outra cidade. Essa carne estava sendo cuidada na casa da pessoa que estava hospedando o Rav Chana Bar Chanilai. Então por que ele vai poder levar de acordo com a distância que ele pode andar e não de acordo com a distância que os donos da casa podem andar? Fala, mas eles penduraram num lugar específico, no batente da porta, então eles especificaram esse lugar para ser emprestado para Chana Bar Chanilai. Então se eles especificaram um lugar que pertence a Chana Bar Chanilai, então a carne é fixada de acordo com o Chana Bar Chanilai. Agora a Gemara vai perguntar três perguntas sobre o que a Avuna falou. Amalei Rav Hillel le Rav Ashi, Rav Hillel perguntou para Rav Ashi. Avuna nos disse que vei e mutaram lei no shakim, se os açougueiros foram eles que penduraram, então você não vai poder transportar a carne na distância que você pode andar. Ve amar Shmuel, e Shmuel nos disse, shol shel patam, areu kereglei koladam. A gente já estudou antes que Shmuel nos disse que se tem uma pessoa na cidade que ele vende bois, ele alimenta os bois para eles ficarem gordos, ele vende bois para qualquer pessoa que vir comprar. Então qualquer pessoa que vem comprar, mesmo de outras cidades, a gente já estudou antes, esse boi é fixado com, de acordo com as pessoas que compram o boi. Então aqui também, já que esses açougueiros vendem carne, então essa carne é fixada de acordo com as pessoas que compram a carne. Então por que Rav Chana Bar Chanilai não vai poder transportar ela? Isso é uma pergunta. Amalei Ravina le Ravashi, Ravina perguntou para Ravashi, vei inutalo lei lo shakim, e se os açougueiros penduraram a carne, então Rav Chana Bar Chanilai não vai poder transportar de acordo com a distância que ele pode andar. Ve'ama Rabba Bar Bar Chana Mar Rabbi Yochanan, e Rabba Bar Bar Chana falou no nome de Rabbi Yochanan, que Alachai que Rabdosa, a gente estudou em páginas anteriores, que Rabdosa sustenta, que só tem um pastor na cidade, então todas as ovelhas da cidade são fixadas de acordo com esse pastor. Porque em algum momento, no Yom Tov, essas ovelhas vão ir para o pastor. Então aqui é a mesma coisa. Já que essa carne ela é feita para dar para o Chana Bar Chanilai, então a carne é fixada de acordo com o Chana Bar Chanilai. E uma terceira pergunta. Ama le Ravashi le Ravkeana. Ravashi perguntou para Ravkeana. E no talo le Loshaki, se eles penduraram no batente da porta a carne, você não pode transportar. De acordo com a distância que você pode andar, ver atrás, a gente estudou na Mishnah, Beimav Akilim, Kiragliabalim, o animal e os utensílios, eles podem ser transportados de acordo com o dono deles, já que essa carne pertencia para o Chana Bar Chanilai, então ele vai poder transportar. Ela, Shani Rav Chana Bar Chanilai de Gavre Rava, o motivo que ele não pode transportar, se ele não pendurou a carne, não tem nada a ver com Yom Tov, é outro motivo totalmente. Já que ela é uma grande pessoa, ele sempre está bem concentrado no que ele estuda, ele não sabe o que acontece em volta dele. Isso que Ravuna disse para ele. Iat talit, se você pendurou a carne, se você pendurou a carne, então você sabe, você tem algum sinal para saber que essa é a sua carne. Então Zirishkol vai lá e pega ela. Tei no talulach, mas se eles penduraram para você, mas chadaitech velotishkol, e você não sabe que é exatamente essa que é sua carne, então a gente sabe que tem uma halachá, que basar shenitalem minayim, uma carne que foi deixada sem ninguém olhar ela, a gente desconfia talvez dessa carne, não é aquela carne que eu deixei, e alguém trocou por uma carne e não cachê. Então aqui também, você não sabe se é essa carne que eles deixaram, então talvez uma carne não cachê. Então você não pode levar ela para comer. Não tem nada a ver com Yom Tov. Fala Mishnah. En mashkim veshochatim et amidbariot, aval mashkim veshochatim et abaitiot. A gente já estudou várias vezes que tem a proibição de mukte. Uma coisa que uma pessoa tirou a mente dele, ele pensou, ou seja, ele não pensou que ele vai usar no Yom Tov, então ela vira mukte e esse objeto não pode ser usado em Yom Tov. Então fala Mishnah, tem dois tipos de animais. Tem animais domésticos, tem animais que ficam na casa da pessoa. Então a pessoa tem em mente que se ele quiser comer, ele vai abater um animal da casa dele e vai comer. Mas tem animais que vão pastar fora da cidade, são animais que a pessoa não tem em mente de usar no Yom Tov. Então esses animais ficam mukte. Então esses são diferentes de animais baitiot, animais caseiros, e animais midbariot, animais que então são do deserto. Então, em mashkim veshochatim et midbariot, não se pode dar de beber e abater os animais do deserto, aval mashkim veshochatim et abaitot, mas pode dar de beber e abater os animais caseiros. Elohim beitot, quais são os animais que são considerados caseiros? Fala Mishnah, alanot beir, aqueles animais que dormem dentro da cidade. Midbariot, que são os animais do deserto? Alanot beafar, aqueles que dormem no pasto. Fala Gmará, lavali lemeimar mashkim veshochatim. O assunto que a Mishnah está discutindo é se esses animais são mukse ou não são mukse, se eles são permitidos ser usados ou são proibidos ser usados. Por que a gente está falando de dar de beber e abater? Fala Gmará, mil da agavur rekamashma. A Mishnah vem ensinar uma coisa para a gente. A Mishnah veio dar para a gente caminhos de vida. Quando você quer abater um animal, dá antes para o animal de beber. Assim vai ser mais fácil de separar a carne da pele, que aí vai estar mais mole. Então a Mishnah fala que quando você pode abater ou não pode abater um animal, a Mishnah usa a linguagem de dar de beber e abater. Porque assim que é o melhor jeito de abater um animal. Tanu Rabanan, estudaram os Chachamim. Eilu em Midbariot, quais são os animais que são animais de desertos? Veilu em Baitiot, e quais são os animais de caseiros? Midbariot, kol sheyotzot bepesach, veleot beafar, venichnasot belevia rishona. Os animais de deserto são os animais que saem na época de Pesach para pastar, e eles pastam no pasto, e eles voltam em Cheshvan, ou seja, quase 6 meses, eles saem em Nissan e eles voltam em Cheshvan. Veio em Beitot, quais são os animais caseiros? Koshiyotzot veleot chutz letchum. Todos os animais que saem fora do Tchum, ou seja, 2000 amot da cidade. O Baot velanot betoch Tchum. Eles voltam para dentro desses 2000 amot e eles dormem lá. Rebi Yomer, Rebi nos diz, Eilu veilu Beitot. Esses dois casos são animais caseiros que eles podem ser usados no Yom Tov. Ela... Eilu heim midbariot, quais são os animais de deserto? Kol sheyotzot veleot beafar, vein nichnasot deyishuv, lo bimot hachamav, velo bimot hagshamim. São os animais que eles saem para pastar fora da cidade, e eles nunca voltam, não nos dias de chuva e não nos dias de sol. Mas fala Gmará, parece do que Rebbe nos fala, que ele também sustenta que animais que a pessoa não tem em mente de usar, eles ficam mukse. Pergunta Gmará, o mi itle le Rebbe mukse? Será que Rebbe sustenta da proibição de mukse? Já estudamos várias vezes, tem uma discussão entre Rabi Uda e Rabi Shimon, se objetos que a pessoa não tem em mente de usar em Yom Tov, se eles ficam mukse ou não. Pergunta Gmará, será que Rebbe sustenta de acordo com Rabi Uda que tem uma proibição de mukse? Rabai minei Rabi Shimon bar Rebbe mi Rebbe. Rabi Shimon bar Rebbe perguntou para Rebbe, petzilei tmará. Certas tâmeras que elas nunca ficam maduras. E a gente colhe elas, a gente coloca num certo utensílio, e eles se amadurecem não na árvore. Será que antes deles se amadurecerem eu colhi essas frutas, será que eles são mukse ou não? De Rabi Shimon, não. De acordo com Rabi Shimon, será que eu posso transportar essas frutas ou não? Amalei, respondeu Rebbe, em mukse de Rabi Shimon. Rabi Shimon não sustenta mukse. Rabi Shimon acha que não tem proibição de mukse. Ela, grorov e tzimukim bivá. Somente num caso de frutas que já eram próprias para serem ingeridas. Ou seja, tipos de figos e de uva passas que são próprias para serem ingeridas. E a pessoa separou elas. Ele decidiu que ele não vai usar essas frutas. Ele vai deixar elas secarem. Então, já que ele empurrou com a mão as frutas, ou seja, ele falou, eu não vou usar essas frutas. Aí eles viram mukse. Mas se eu nunca... de usar as frutas, então elas não são mukse. Então pergunta agora, como você Rebbe fala que os animais que moram no deserto eles são mukse? Aqui a gente vê que Rebbe não sustenta a proibição de mukse. Fala agora algumas respostas. Ibaiteima aneinami que grudot bitzibukinda. Uma resposta é que esses animais também são como grudot e tzimukim, também são como esses figos, porque esses animais uma vez eu poderia ter usado eles. E eu tirei eles da mente e eu deixei eles irem pastar fora da cidade. Então, isso mesmo de acordo com o Rabi Shimon, né? E aí, tem uma outra resposta. Rabi Shimon, calma, Rabi Shimon Berebi perguntou, de acordo com a opinião de Rabi Shimon, será que esses Geileit Mará são mukse ou não? Então o Rebbe respondeu de acordo com Rabi Shimon, mas a opinião dele próprio é que existe a proibição de mukse. E aí tem uma terceira resposta. Rebbe falou para os Chachamim, de acordo com minha opinião, Bichlal não tem essa proibição de mukse, e mesmo os animais que estão pastando no deserto podem ser usados no Yom Tov. Ela lhe ditchu, porém, de acordo com a sua opinião que você sustenta, que tem a proibição de mukse, mas odu nimiat, você tem que concordar comigo, pelo menos, de reicha de yotzot verot be Pesach, que animais que saem para pastar na época de Pesach, venichnasot beriviar e shoná, eles voltam para dentro do tchum, e marcheshvan, depois de 6 meses, de beitotem, que eles são considerados animais caseiros, e não são mukse. E Rabanan responderam para ele, Lomit Bariotem. Esses animais são animais bibariot, e mesmo assim, que você acha que eles não são mukse, a gente acha que eles sim são mukse, e são proibidos de serem usados em Yom Tov. Mas Altov, a gente chegou nesse grande momento de terminar o tratado de Beitzah, e Iratzon, que a gente comece muitos mais livros juntos, e terminam, e a gente termina eles. Logo na próxima página vai ser o tratado de Rosh Hashanah.